Daniel, conta pra gente aí como é que tá essa situação aí do governador. Pelo que a gente tem visto, parece que o impedimento vai acontecer, né? Qual é a análise que tu faz?
Olha, Elaine, de fato, parece que as favas estão contadas, né? Tem algumas movimentações do governador ainda tentando salvar o mandato, mas elas são de duas naturezas. Elas são tímidas e são tardias. Essas são as duas principais características. Moisés não conseguiu fazer uma articulação dentro da Assembleia dos Deputados Estaduais em Santa Catarina, não conseguiu fazer uma articulação com o sistema político em geral. E é importante registrar isso, né? Eu via você comentando que está um processo muito estranho, porque é um impeachment, e o último processo de impeachment que nós vivemos no Brasil, claro, envolveu a figura da presidência da República, era muito maior, mas mobilizou muito mais a opinião pública, as conversas, os contatos, as análises, né? E agora parece que nada está acontecendo. Mas por que, que as pessoas têm essa aparência? Porque o movimento de dentro da política tradicional catarinense é um movimento da elite catarinense, feito pela elite catarinense e feito para a elite catarinense. Por isso que a população se sente tão alijada desse processo. Todas as articulações são de cúpula, são da ordem superior, estão envolvendo um diagnóstico que se tem do processo aqui de Santa Catarina, que teve qual movimentação, digamos assim, Elaine? De um lado, Carlos Moisés, numa aliança de ocasião com Daniela Rainer, vindo de um lugar que era a assessoria de um vereador na cidade de Tubarão. Esse era o cargo de Moisés até então na política. E ele cai no governo do Estado. Mas cai no governo do Estado sem ter uma formação orgânica que sustente. Você imagine Carlos Moisés da Silva hoje se elegendo governador do Estado, ou em 2018, e tendo que montar uma equipe de trabalho, uma equipe de governo. Ele simplesmente não tem pessoas próximas da sua confiança que pudessem sustentar uma base de administração. E ele teve que compor com a chamada velha política, as oligarquias tradicionais de Santa Catarina. E essa oligarquia, essa velha política de Santa Catarina, que tem a sua principal expressão, Júlio Garcia, o presidente da Assembleia, é uma figura que, de certa forma, herdou boa parte do poder e do prestígio político que antes ficava a cargo do ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Como Júlio Garcia passou a representar essa figura política, isso fez com que ele, no comando da Assembleia Legislativa, fosse percebendo que quanto mais a tradicional política, via seus cargos e as suas indicações, pegavam espaço no governo Moisés, e Moisés não tinha comando e controle sobre a sua formação política, ele percebeu que havia espaço para avançar contra o governo Moisés. E aí, claro, essas coisas na política nunca acontecem sem algumas questões factuais. Né? Tem os fatos específicos. O que percebe Júlio Garcia? Que o escândalo dos respiradores, da compra de 200 respiradores por mais de 33 milhões de reais, significa um golpe muito duro na chamada nova política que Moisés dizia representar. Diante disso, o Júlio Garcia articula um processo de impeachment contra Moisés, que não se deve essencialmente aos respiradores. É muito importante que nosso ouvinte acompanhe isso, vocês podem ver. Na última semana é que o tema dos respiradores começou a aparecer como um possível processo de impeachment para Moisés. Mas antes disso, o que move hoje em dia o movimento contra o governador vem de um ato formal, jurídico, que é um aumento dado a procuradores do Estado, que implica também a vice-governadora, dentro de uma notória manobra política. Toda essa articulação por dentro, Elaine, vai deixando Moisés cada vez mais enfraquecido. Porque o que se desenha? Como foi apresentado um novo processo de impeachment a partir da compra dos respiradores, isso só reforça a tese de que a fatura está liquidada. Ou seja, que Moisés deve sair do cargo e, tal como a gente poderia associar, inclusive, a ex-presidente Dilma, ambos vão sair dos seus postos de comando pela porta dos fundos. Ambos vão sair cabisbaixos e muito, muito enfraquecidos politicamente. Nesse caso, Moisés e Daniela Rainer.
E, Daniel, onde é que estão esses 70%, né, dos catarinenses que votaram nessa proposta, né? e que não aparecem para defender esse presidente, esse governador. Seria pelo fato dele ter se desvinculado do bolsonarismo? Então, isso levou a população a também colocá-lo aí no inferno?
Pois é, né, Elane? Aqui vai uma constatação que é a seguinte: 70% dos catarinenses não deram um voto orgânico em Jair Bolsonaro. E, por consequência, em Moisés, esses 70% dos catarinenses votaram contra o sistema político. Contra o sistema político, e isso estava corporificado na presença da presidência da República em Jair Bolsonaro, e estava corporificado, né, materializado em Santa Catarina na figura de Carlos Moisés. São pessoas que deram voto contra o sistema político. Não foi um voto com convicção, com apoio, de uma figura que até então era absolutamente inexpressiva, que é o caso de Moisés. E quando estoura a pandemia aqui no Brasil, Carlos Moisés, de forma muito inábil, decidiu abandonar sua estratégia inicial. Qual era sua estratégia inicial? A de embarcar na onda do esgotamento do sistema político. Mas Moisés não. Moisés quis embarcar numa onda de um sujeito que tensiona com a presidência da República. E, claro, diante da absoluta irresponsabilidade de Bolsonaro, tem que ter também, obviamente, uma forte oposição. Mas isso aos eleitores catarinenses soou como uma grande traição. O fato de um lado, Moisés ter se aproveitado da onda Bolsonaro para se eleger, e diante da primeira inconsistência, da primeira crise política, digamos assim, ele querer se desvincular por completo da linha da presidência da República. Uma vez que isso se estruturou, entre os catarinenses, muito pouco vai ter de convicção no sentido de tentar sustentar o governador Moisés. E exatamente por isso a gente observa esse silêncio gigantesco da população catarinense. Que também tem um dado curioso, né, Elaine? Eles se voltam contra o sistema político, mas aí os próprios meios de comunicação, a formação da opinião pública em geral, não dá conta de mostrar, efusivamente como deve ser, que essa articulação está também sendo feita por dentro do sistema político. Ou seja, há uma inconsistência, a gente poderia buscar no voto dos catarinenses, diante do fato de que essa rearticulação é exatamente a rearticulação para derrubar Moisés, organizada por aquele grupo que Santa Catarina rechaçou nas urnas, que foram esses 70%, como você está observando. Agora, eu atribuo isso também a um outro desdobramento, Helene. Concluo aqui com isso para devolver a palavra para você. O que nós podemos ver na prática é que esse movimento de rechaço a Moisés e a falta de base que ele acaba acumulando politicamente deriva também o fato de que em Santa Catarina não existe uma posição consistente à esquerda diante do governo do Estado. Santa Catarina não tem uma posição forte. A bancada catarinense, que poderia ser de esquerda, com deputados, por exemplo, de alguns partidos mais progressistas, e nominadamente aqui a gente pode colocar o Partido dos Trabalhadores, não se tem uma articulação consistente contra o governo do Estado. Então, diante da falta de uma oposição verdadeira, que realmente coloque a linha do que deve ser feito, da crítica ao sistema político, mas de uma superação desse sistema, os catarinenses ficam desamparados. Diante desse desamparo, até agora, muitos estão em silêncio, não conseguem identificar quem seria uma alternativa política a Moisés, de um lado, e ao velho sistema político, do outro, Helena.
É um mato sem cabeça.